Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
Olá, eu sou Inês de Castro e trago o Humanamente desta semana para apresentar a você. Por que é que a sexualidade do outro incomoda tanto? Por que é que muita gente acredita que pode julgar se esse cara faz sexo com outro cara, se essa menina faz sexo com outra menina? Por que é que algumas pessoas dizem, ah, tudo bem, eu aceito homossexuais, mas fica longe de mim, tá? Não vem não. Não fica se pegando aqui na minha frente. E finalmente, por que é que tanta gente não tem a menor vergonha em admitir que é homofóbico, apesar da homofobia ser crime aqui no Brasil? Tem muitas nuances desse tema, muitas vielas por onde a gente pode entrar para discutir e enxergar os diversos ângulos da homofobia. E nós vamos discutir sobre esses ângulos aqui, porque afinal de contas, a homofobia, esse traço de discriminação e preconceito, nos coloca num lugar de país abaixo do desenvolvimento. Se a gente for considerar que na lista de países mais felizes do mundo, lá a aceitação é clara, ninguém se incomoda, não se importa com a orientação sexual do outro, porque assim deveria ser, não é? Vamos destrinchar a homofobia do ponto de vista social e principalmente do ponto de vista das doenças mentais. A homofobia é o tema de hoje aqui no nosso Humanamente, o programa da Band News FM que fala sobre saúde mental e que também está aqui disponível em uma versão ainda mais ampla como podcast para você ouvir como, quando e onde você quiser através do agregador de podcast da sua preferência. O Humanamente é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros e neste episódio o nosso convidado é o psiquiatra Alexandre Sadé. Acompanhe este episódio e, se você gostar, recomende também aos seus amigos. Há muitos temas que já foram abordados aqui no Humanamente que podem te interessar. Quer ouvir alguns exemplos? A depressão, a saúde mental dos deficientes auditivos, a autonomia dos velhos, a assertividade, a empatia, os cuidados paliativos para doentes terminais, a curiosidade que leva os jovens às drogas. São muitos assuntos no nosso cardápio de programas e de podcasts para você ouvir. Toda segunda-feira tem um episódio novo por aqui para você. Hoje nós vamos falar sobre homofobia. Se interessa pelo seu vizinho da porta aí no seu prédio, a porta ao lado, você quer saber o que ele está preparando na hora do almoço? Você quer saber que roupa ele vai colocar na hora da festa de casamento do amigo dele? Não, né? Quase ninguém se interessa pelo que diz respeito à vida alheia, que perfume a pessoa usa, a não ser que você goste muito e queira copiar. Mas o que acontece na vida dessa pessoa pouco nos interessa. Agora, o que acontece na intimidade, essa é uma solene exceção. Tem muitos interessados na orientação sexual dos outros. Se ele gosta de homem, se prefere mulher, na hora de fazer sexo. E a partir desse interesse, vem o julgamento, a discriminação, a fobia. Que tem um nome, homofobia. E fiquei pensando, fobia não é medo? Vamos pensar sobre isso. A homofobia passou a ser considerada crime a partir de junho de 2019. É crime discriminar por orientação sexual e identidade de gênero aqui no Brasil. Foram anos e anos discutindo esse tema e, finalmente, a homofobia agora é crime. Mas não é sobre esse enfoque jurídico que nós vamos discutir hoje, não. Vamos falar sobre a raiz da homofobia. Esse é o tema de hoje aqui no Humanamente, programa de auditório da Band News FM, que coloca você para pensar, que é comigo, Inês de Castro, sempre com ele, Dr. Daniel Barros, psiquiatra. Daniel, por que é que as questões de gênero e orientação sexual tocam tanta gente? Por que é que temos nos incomodado tanto com as escolhas sexuais dos outros, com quem os outros estão fazendo sexo?
Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer mesmo, né, Inês? Por que que o amor do outro me incomoda tanto? Por que que com quem o outro se relaciona, por que com quem o outro namora, por que com quem o outro anda de mão dada na rua, traz tanto transtorno. Você não está interessado se ele está pagando imposto de renda, você não está interessado se ele está sonegando, se ele está furando farol vermelho, mas se ele está de mão dada com uma pessoa do mesmo sexo, tem gente que acha que tem que bater, que tem que lixar, que tem que... Assim, o que, que passa na cabeça de alguém que acha que tem que bater numa pessoa que gosta da pessoa do mesmo sexo? Acho que essa é uma pergunta que vale a pena a gente investigar, até para a gente saber se tem alguma coisa que a gente possa fazer para diminuir esse comportamento. Será que é só diminuir o preconceito? Será que é aumentar a aceitação? Ou será que tem que fazer alguma coisa na cabeça dessas pessoas?
Nosso convidado hoje aqui no Humanamente é o Dr. Alexandre Sadé, que é psiquiatra, que está à frente do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, aqui do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, onde a gente grava Humanamente. Doutora, a homofobia ela é descrita como repugnância, ódio, preconceito, aversão e medo com relação aos grupos homossexuais. Quero começar pelo medo. É medo de encontrar em si mesmo um desejo sexual por uma pessoa do mesmo sexo?
Medo, eu acho que é o menos importante de tudo que você elencou ligado à homofobia. O radical phobos, né, fobia, que tem uma origem grega, que é bem interessante. Phobos era um dos filhos do deus Ares, que Ares mandava à frente o phobos e o deimos para incutir o medo e o terror nos exércitos inimigos, e aí ele chegava e só cumpria o papel principal. Como o cirurgião hoje em dia põe os assistentes para fazer, ele vai lá e faz o filé mignon. As luas do planeta Marte chamam Phobos e Deimos, também em homenagem a esses personagens mitológicos. Phobos está ligado ao medo. A homofobia ela entra numa categoria que não é das fobias específicas, não tem relação com os transtornos de ansiedade, não é um transtorno mental. Na realidade, a homofobia é um comportamento de aversão à expressão de afeto ou interesse sexual de pessoas que têm parceiros do mesmo sexo. Ou a manifestação de aversão e muitas vezes de violência por pessoas que fogem do estereótipo padrão do que a sociedade, a cultura define como masculino e feminino.
Fobia aí é importante então, né, já diferenciar de cara, essa daqui não é igual a pessoa tem, sei lá, acrofobia, é o medo de cair, é o medo da altura, que ela fica ansiosa quando ela está na altura. A homofobia não tem esse sentido de medo, então não é uma questão clínica, mas é isso, né? É a discriminação, é o preconceito, é você estigmatizar, enfim, agir de forma a diminuir direitos das pessoas com essa orientação sexual diferente.
Daniel, é como se eu me colocasse no lugar de dizer para o outro que ele está errado num comportamento que não me diz respeito. É algo que me incomoda profundamente, a maioria não vai nem saber por que incomoda, busca justificativas religiosas, biológicas,
culturais
que estão sempre vencidas, não são verdadeiras, são mitológicas ou são de crença particular, que não é compartilhado pela maioria, mas isso justifica o comportamento aversivo, violento, discriminatório que vai ter.
A pessoa, ela vê aquilo a incomoda imediatamente e as justificativas vêm depois. Primeiro vem o incômodo, depois que a pessoa vai racionalizar. Lógico que a percepção dela é que isso é automático, né? Que ela não gosta porque isso ou porque aquilo, mas o processo, se a gente for destrinchar, ela se incomoda e o cérebro automaticamente vai buscar razões para esse incômodo.
Exatamente. A pessoa se sente agredida pelo comportamento, pelo que está sendo expresso ali na rua, no cinema, no shopping, onde quer que seja. Isso, a pessoa se sente agredida por aquele comportamento, que não lhe diz respeito.
Vamos voltar no comecinho do programa. A minha pergunta ainda é por quê? Por quê? Desse incômodo, dessa aversão. Daniel falou, por isso ou por aquilo? O que, que é o por isso ou por aquilo? O que, que é esse incômodo? Aonde cala fundo nessa pessoa que causa esse incômodo? Por que, que o relacionamento que o outro tem na sua intimidade, porque ninguém sai fazendo sexo na rua? Via de regra, quase
via
nunca.
Via de regra.
Né? Mas a gente, em geral, faz sexo num ambiente reservado. por que que esse reservado, essa preferência do outro, incomoda ao homofóbico?
Eu acho que tem uma característica nossa como animais, como seres humanos, que a gente ainda lida muito com uma dificuldade com o que é diferente, com o que foge do que eu estou acostumado. Então, assim, se eu vivo numa comunidade hétero, cisgênera, religiosa, é muito complicado lidar com comportamentos ou expressões afetivas ou mesmo eróticas entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas que têm identidade de gênero complexas ou diferentes ou específicas. Esse meu preconceito, essa minha ignorância, essa minha dificuldade de lidar com o diferente tem vários níveis. Eu posso fazer uma preleção contra, eu posso buscar justificativas contra, eu posso gritar com as pessoas, eu posso bater e eu posso acabar matando essas pessoas, porque daí eu elimino isso que de alguma forma foge, me incomoda, me coloca em xeque com tudo o que eu sei e o que eu acredito. A gente tende a se acomodar em situações muito confortáveis, onde todo mundo é igual. A gente busca a nossa tribo.
Dá para falar numa espécie de preguiça mental de não querer sair daquele seu lugar de conforto?
A gente busca uma verdade para a gente se acalmar. Porque se a gente vai lidar com o mundo como ele é cheio de coisas perigosas, diferentes, e a gente tenta criar um universo calmo, tranquilo, e que a gente saiba qual é essa verdade. Existem algumas pessoas que falam que o homofóbico, na realidade, seria um homossexual que não se aceita. Em alguns casos, você vê isso, tá? Mas não necessariamente está ligada a uma homofobia internalizada.
A cena do filme Beleza Americana, né? O filme Beleza Americana ganhou o Oscar, enfim. E o Kevin Spacey é um cara meio neonazista e ele tem aí uma questão de não aceitar a homossexualidade. E no final do filme, eu vou dar spoiler, porque é um filme já de 10 anos atrás, então, mais de 10 anos atrás, né? E aí ele, numa situação de crise ali, que ele não se aguenta, ele não sabe muito bem o que está acontecendo, ele vai lá e dá um beijo num cara. E depois se mata. É uma cena que ilustra, de alguma maneira, ele não sabia que tinha em si uma parte de um desejo pela pessoa do mesmo sexo, mesmo que ele não fosse homossexual. Tem algo ali, tem um desejo, tem, né, tem um interesse pelo outro, mas ele era agressivo, talvez, como uma reação a esse desejo que ele não se permitia sentir, e quando isso aflora, ele não aguenta e se mata. Esse roteiro faz sentido e a gente sabe se isso é a maioria dos casos, se é a minoria, se é para alguns sim, outros não. O que você acha dessa cena aí?
Daniel, acho que é uma cena bonita para o filme hollywoodiano Beleza Americana. Mas não dá para a gente generalizar. Eu sou muito contra essas generalizações, que todo mundo teria um desejo, um interesse homossexual, por isso é homofóbico. Eu acho que alguns casos, sim, que não consegue lidar com quem é e joga para fora esse seu desejo, essa sua questão. O Freud, né, quando ele analisa o caso Schreber, Memória de um Doente dos Nervos, que ele nunca avaliou o jurista alemão lá do começo do século, ele avaliou a biografia que ele escreveu, completamente enlouquecido, delirante. Ele fez todo um esquema de que as pessoas jogam para fora o seu próprio desejo, para conseguir sobreviver àquele desejo que ela realmente sente. É um esquema bem bonito que o Freud monta para o caso Schreber. Em alguns, sim. Em outros, por exemplo, está recheado nos Estados Unidos e Canadá e até aqui no Brasil de pastores evangélicos que fazem grupos de cura gay. E aí, depois de um tempo, esses próprios pastores revelam, se assumem, saem do armário e revelam que eram gays. Então, assim, o que significa esse tipo de atitude? Né? Sem violência, entre aspas, bem entre aspas, mas se outorga esse direito de intervir na vida das pessoas, porque ele está tentando curar a si mesmo. Mas nem todo mundo tem isso.
Uma pessoa que cresce num ambiente de intolerância e uma criança que desde de pequeno vê pai, tio, irmão mais velho, todo mundo dizendo que tem que bater em gay. Independente dele ter desejo ou não, ele é um cara que pode ficar homofóbico, agressivo, querer bater em gay, e, enfim, mas aí é muito mais uma coisa de um aprendizado. Então tem vários motivos de fato, né?
Vários motivos e vários tipos de homofobias, né? Eu acho que uma das coisas que o STF fez bacana foi colocar como crime de racismo homofobia, que muita gente não entendeu naquele momento que veio à tona. Mas é interessante, porque foge desse padrão de ser uma coisa defensiva, psicologicamente explicável, e engloba todas as possibilidades de aversão. Pode ser uma questão só cultural mesmo. Eu aprendi que ser gay é ser errado.
Agora, doutor, desde 1991, quanto tempo, né? A Anistia Internacional passou a considerar discriminação contra homossexuais uma violação aos direitos humanos. Você acha que esse tipo de reconhecimento por órgãos internacionais são balizas importantes? Acabam orientando um pouco o que deve, o que não deve, mudando essa nossa cultura? Ou isso é uma coisa que demora muito para impactar?
Eu acho que tem um tempo para impactar. Isso é uma questão de 1991, que falar de direitos humanos em 1991 é diferente de falar de direitos humanos nessa segunda década, final de segunda década do século XXI. Direitos humanos foi perdendo para a sociedade, especialmente brasileira, a importância que teve, por exemplo, nos anos 90, nos anos 80 do século XX. Hoje, falar de direitos humanos virou mote que é defender bandido, é defender corrupto, é defender marginal, é defender essas pessoas que moralmente não deveriam existir, né? Homossexuais, transexuais, travestis, e que são diferentes, não são a maioria, são minorias. Mas por que não deveriam existir? Por que não podem existir? Baseado em que critério de verdade, de rigidez que eu me baseio para afirmar isso?
Porque muita gente se apropriou do que é moral e do que é amoral e do que é imoral. Os conceitos são apropriados e é uma forma, não deixa de ser, uma forma de eu controlar aquilo que está certo, aquilo que está errado. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os números alarmantes da homofobia aqui no Brasil. Vamos tentar encontrar um pouco mais a raiz desse problema. O nosso tema hoje aqui no Humanamente é a homofobia. O Brasil registra um caso de homofobia a cada 16 horas, uma morte a cada 20 horas. À época das eleições de 2018, os casos de LGBTfobia dispararam, de acordo com o Disque 100. Do Departamento de Ouvidoria Nacional para denúncias ligadas à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A hostilidade aos homossexuais cresce no Brasil e no mundo ela é muito expressiva também. Humanamente, hoje se ocupa de falar sobre a homofobia. O programa é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros. E hoje o nosso convidado especialíssimo é o Dr. Alexandre Sadê, que é psiquiatra, que está à frente do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Doutor, a gente falava por que incomoda, por que não incomoda, a pessoa que se apropriou da moral, do que é moral, imoral, amoral. E, de certa forma, eu fico pensando nessa nossa necessidade de ter controle das coisas. No momento em que eu manifesto a minha homofobia, isso me faz mais forte e faz com que as pessoas ouçam que aquilo está errado. Tem a ver com ter controle?
Tem a ver com ter controle da vida do outro, né? Porque acho que para qualquer ser humano adulto, sabe que você controla uma parcela muito pequena da sua própria vida. Tem coisas que você não vai controlar mesmo. Mas, assim, querer controlar a vida do outro é uma questão que está incluída na homofobia e que eu acho que tem um aspecto da homofobia, né, escapando um pouquinho pela lateral, que é importante falar. Porque muitos homossexuais carregam, desde a infância, uma homofobia internalizada. Eles se julgam aberrações, se julgam um erro, se julgam monstruosos, mesmo transexuais, ou qualquer comportamento que, em termos de sexualidade, seja diferente do padrão hegemônico. Então, eles já internalizam isso e passam a viver isso de uma maneira que, num certo contrapapel, autoriza alguém dizer que você está errado. Então, por exemplo, não ter nenhuma visão, nenhuma novela, nenhum filme, nenhuma mostra que diga que dois homens poderem estar juntos, expressando seu afeto, pode ser uma coisa legal, interfere no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes no sentido de que isso é errado, isso não é comum. Então tem alguma coisa esquisita acontecendo. E essas pessoas internalizam. Ou duas mulheres juntas. Então, assim, na medida em que a gente afrouxa essa moral e os bons costumes, não no sentido de destruir a tradicional família brasileira, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A maior parte da população não é homossexual e muito menos transexual.
Aliás, queria só trazer uma historinha muito interessante de dois menininhos bem pequenos, como isso a gente vai deformando a sociedade, mas para exemplificar, uma criança que é filha de duas mães na escola. E começou a contar, a minha mãe, a minha outra mãe. E aí as outras crianças que estavam na sala começaram a falar, eu também quero ter duas mães. Ter mãe, ter um monte de mãe é legal, porque a minha mãe cuida, a outra faz, a outra não sei o quê. E aí começou esse movimento, e as outras mães depois começaram a se manifestar. Mas enfim, uma escola com uma orientação mais liberal. Mas isso demonstra o quanto as coisas vão se distorcendo com o passar do tempo, né?
Tem um livro que eu leio para os meus filhos, que eu acho genial, que chama Mulheres que Mudaram o Mundo, que é um livro sobre biografias de cientistas mulheres. E aí conta a história da Mamie Clark, que é uma psicóloga negra, assim, primeira metade do século XX. Então, assim, já era uma vitória conseguir estudar e ser psicóloga, etc. E ela tem um estudo fantástico que eu não conhecia, que é o estudo das bonecas. Que ela levava bonecas negras para crianças avaliarem e dizerem o que elas achavam, o que elas não achavam, etc. E o que é sensacional é que as escolas que eram segregadas, na época tinha segregação, tinha escola só de branco, escola só de negro e escolas mistas. Nas escolas segregadas, as crianças brancas rejeitavam a boneca negra, falavam que ela era mais feia e tal, não sei o quê. Só que isso também acontecia nas escolas segregadas com crianças negras. As crianças negras que não conviviam com a diversidade achavam as bonecas negras mais feias e tinham uma avaliação pior sobre si mesmas. Que aí é o gancho que eu pego para a homofobia internalizada, né? É uma criança negra que tem uma opinião pior sobre os negros por não estar convivendo na diversidade. Ou seja, tentando fazer um paralelo dessa história que eu achei maravilhosa da Mamie Clark, essa psicóloga, para os nossos dias. O que a gente precisa é de diversidade para gerar tolerância, né? Basicamente isso. Se a gente quiser diminuir a homofobia internalizada, a gente precisa falar que a gente está tudo bem, cada um é um.
Quanto mais a gente lida com todas as expressões humanas, todas as características, você pegou a questão racial, a questão étnica, que é muito evidente, né? Mas quanto mais a gente discute costumes, formas de expressar afeto, sexualidade, quanto mais isso está sendo divulgado, é melhor para o desenvolvimento dessas crianças e para a gente começar a se questionar que valores são esses que eu carrego. Porque a gente tem um mito, eu volto a isso, né, da segurança, da estabilidade, de que se eu tenho uma verdade estabelecida, se Deus falou, não tem o que discutir. Ele é a palavra, ele é a verdade, ele é a vida. Só que assim, a gente vai descobrindo que nós pervertemos qualquer intenção divina que pudesse ter existido. A gente é muito mais amplo do que isso. E a gente precisa aprender a respeitar essas particularidades, né? Agora, tudo parece que ofende, tudo parece que é agressivo se não partilha do que eu acredito que deveria ser a verdade. Pode ser que eu nem exerça essa verdade, mas é o que eu acredito que é uma verdade. Então, se eu aprendo isso, se desde pequeno eu aprendo que ser loira, de olhos azuis, é ser bonita, e ser preta, com cabelo encaracolado, é feio, isso passa a ser uma verdade. Eu introjeto isso em mim, e se eu tenho cabelo encaracolado, meu cabelo é péssimo, eu tenho cabelo ruim. Quantas vezes a gente já ouviu isso? E não é uma verdade.
Doutor, muitas vezes quando você vai inquirir alguém que tem uma manifestação homofóbica ou que parte para as vias de fato, agride um homossexual, e você pergunta para a pessoa, mas por que você é assim? Por que que você é homofóbico? Ou às vezes até numa roda de amigos, alguém faz uma piada homofóbica, e você fala, mas por quê? Por que essa homofobia? E a pessoa em geral nega. Não, eu não sou homofóbico, imagina. Eu não tenho preconceito, eu não discrimino ninguém. Mas também não precisa ficar se pegando na minha frente. Ficando longe de mim, está tudo bem. Aquilo me afronta. Eu queria me deter no mas. E nessa negação, que me parece que é o tronco principal aí para a pessoa romper essa barreira e aceitar que o mundo é diverso, que as pessoas são diferentes, que o outro pode ser do jeito que ele é, que isso não me afronta de jeito nenhum.
Mas algumas pessoas vão justificar, mas não precisa fazer isso, porque aí você está aplicando a tua verdade. Quer dizer, ver alguém que está feliz com alguém igual foge do meu padrão, foge do que eu acredito. Como é que pode ser feliz? Então você começa a se questionar, será que eu sou feliz? Será que eu sou feliz com essa mulher que está do meu lado? Eu, homem, hétero, cis. Você fica se questionando. Porque ver a felicidade do outro te faz questionar. Uhum. Todo mundo tem que ser feliz hoje no mundo virtual. Todo mundo tem que ser bonito no mundo virtual. Todo mundo tem que estar bem no mundo virtual. Tem uma verdade de felicidade que incomoda bastante.
Tem, né, uma passagem no filme Os Homens São de Marte, no final do filme, porque a Nina fala assim, eu não quero casar porque eu sou gay. E aí elas ficam tentando convencer, olha, gay é mais feliz, ele vai ficar mais... E ela fala assim, ah, é? Porque ela passa o filme inteiro construindo o sonho dela, né, de mãe, querendo casar aquele filho com uma moça, sem olhar, enxergar o óbvio que o filho era gay.
Não. E você fala uma coisa muito importante, que é geracional. A gente vai passando de geração para geração alguns conceitos que se tornam pré-conceitos de que, assim, você só pode ser feliz numa relação heterossexual. Você só pode ser feliz num casamento. Você só pode ser feliz... E, de repente, você vê que outras pessoas que fogem desse padrão que você se forçou a seguir podem ser felizes também. Então, como é que elas são felizes se são esquisitas, se são diferentes? Eu segui todas as regras e não sou tão feliz. Por que que essa pessoa está curtindo aqui? E aí dá para entender um pouco de por que se sente ofendido, por que que pega tão profundamente. Porque se eu segui todas as regras, se eu fui perfeito no segmento disso, que papai, mamãe, a igreja, a escola, todo mundo me passou, por que que eu não consigo ser feliz? Porque a felicidade não está em seguir regras, está em ser quem você é. E ser quem você é uma grande descoberta, que aí tem um jogo de parâmetros entre regras que podem limitar a convivência social e regras que vão te libertar no padrão individual.
Em 2019, na Bienal do Rio de Janeiro, o prefeito mandou censurar um gibi que trazia dois heróis, uma figura, né, de dois heróis do mesmo sexo, dois heróis masculinos se beijando. Ele falou que devia ser vendido lacrado porque ofendia a moral e os bons costumes. Se fosse a Mulher Maravilha beijando o Super-Homem, será que teria havido essa censura? Então, é pela sexualização ou será que não é exatamente por incomodar ser do mesmo sexo? Por outro lado, é bom que isso aconteça para vir à luz quem são os homofóbicos, quem são os preconceituosos, e a sociedade cair de pau em cima desses caras.
Eu acho ótimo que quem é contra, no sentido de homofobia, se revele, porque isso dá margem para as pessoas se posicionarem. Porque no mundo atual, você ser contra uma expressão, uma história em quadrinho, que nem era para crianças, é para adultos aquele quadrinho. É absurdo. Só que, assim, acaba cumprindo um papel super importante, que é de divulgar que existe homofobia e que a sociedade pode se contrapor, né? Teve reações de pessoas que compraram todas as edições.
Esgotou rápido,
esgotou,
né?
Porque uma personalidade da internet comprou toda a literatura gay, lésbica, né, homossexual, e distribuiu gratuitamente envolto em um plástico preto. Isso pode fazer mudança. Eu acho importante ter acontecido. Porque aquilo que você falou, se fosse um casal heterossexual, cisgênero, não teria o menor problema. Só que na medida em que todo mundo está exposto a isso, inclusive as crianças, porque a Folha de São Paulo colocou na capa, uhum, os dois se beijando, os dois personagens, as crianças têm acesso e passam a lidar com isso não como algo que vá direcioná-las. Quem é gay é gay. Quem é homossexual,
tem
homossexual.
Isso também, né? Ninguém vira ali, ah, eu vi no jornal, ah, boa ideia, vou lá beijar alguém do mesmo sexo, né, doutor?
Não, isso não existe. Ou eu sou ou eu não sou. E eu não sendo, fala, tá bom, existe. Sejam felizes. Para sempre ou não, né?
A LGBTfobia, a homofobia, ela vai muitas vezes além da violência física. Eu diria que a violência física é a minoria das manifestações. Muitas vezes ela está implícita no discurso, na piadinha, no olhar enviesado. E isso a gente sabe que causa um efeito deletério, né, nas pessoas que são vítimas desse preconceito. Eu queria falar sobre a pessoa que passa a se definir como homossexual a priori de tudo. Quer dizer, quando eu falo doutor Alexandre Sadeu, eu vou falar, ah, doutor Alexandre, com quem encontrei lá no Instituto de Psiquiatria, porque ele é psiquiatra, atua em tal área. Ou Daniel Barros, que é o pai da Bárbara, porque a Bárbara estava em tal festinha, tal, a gente se define. Mas o homossexual é sempre definido a priori como o homossexual. Eu queria saber o peso, até do ponto de vista da saúde mental, para uma pessoa que incorpora esse papel.
Aí entra nessa questão do ser diferente, porque a gente, por exemplo, Daniel, ser pai da Bárbara, etc., ninguém fica se declarando, ninguém fala, estou falando aqui com o Daniel Barros, que é heterossexual. Né? Ninguém, heterossexual é tão comum, é tão grama, é tão praga, é tão padrão, que não chama atenção. As pessoas ressaltam aquilo que é diferente. Então, vai ser sempre nesse sentido, como se a homossexualidade fosse um conjunto de características único. Tem homossexuais de todos os padrões, de todas as etnias, de todas as culturas, inteligente, burro, feio, bonito, segundo os padrões culturais, rico, pobre. É, tem de tudo. É um ser humano que tem essa característica. Quando as pessoas se preocuparem menos com as características específicas e diferenciadas do outro, eu acho que a gente evoluiu como espécie. Eu acho que vai ser difícil, como é difícil, ainda mais para uma cultura latina como a nossa aqui no Brasil.
Você acha que essas manifestações de as paradas LGBT, essas manifestações, quando acontecem casos como esse que ocorreu na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, que as pessoas se manifestam, que isso aí acende holofotes, aumenta a aceitação ou não, aumenta ainda mais a rejeição, as manifestações mais inflamadas, nesses tempos aqui que a gente está vivendo?
Eu acho que depende muito do sentido que se dá para isso. Por exemplo, nas paradas, as paradas gays, eu acho que elas cumprem um papel político, mas que se esgotam ao longo do tempo. Porque depois vira um grande carnaval, uma grande festa de sexualidade, e perde esse enfoque. Né? Então, acho que assim, é natural que perca esse enfoque com o passar dos tempos, mas que não se perca a noção de que as pessoas são diferentes, elas podem ser diferentes, elas precisam ser diferentes. Acho que a nossa espécie só dominou o planeta de maneira discutível, mas dominamos o planeta por conta da diversidade e da variedade que a gente tem. E essa é a nossa grande riqueza. Agora, quando a gente estabelece um padrão único, monolítico, monocórdico, monocromático, você tem que ser assim, isso é perigoso. Muito perigoso, e a gente tem que refletir sobre isso.
E eu acho que sempre vale a pena lembrar, né, Sadeu, que apesar dos tempos de polarização e etc e tal, no extremo tem menos gente. Extremistas são minorias. É que eles são barulhentos, é que eles gritam e etc, mas eles são minoria. Então, as paradas, as manifestações, etc, eu acho que elas servem... Sim, os extremistas vão gritar mais, mas eles servem para mostrar a diversidade que a gente estava falando, que é tão importante. Para as pessoas que estão aí, né, no meio, que não são extremistas de um lado nem de outro, para elas terem contato com a diversidade e diminuírem os seus preconceitos, seus estigmas, né, os seus estereótipos.
É que quando a gente vê sociedades como a da Noruega, da Dinamarca, que são pessoas com nível de aceitação muito maior, né, mais flexíveis, talvez não à toa a gente conclua que são sociedades mais evoluídas, né? Talvez pelo seu grau de aceitação do outro, das diferenças.
Sim, a heterossexualidade não diminuiu na Noruega, na Dinamarca, né, que é o país mais feliz do mundo. Não aumentou a transexualidade na Dinamarca, na Noruega. Não, as profissões ditas femininas e masculinas continuam sendo escolhidas pela maioria das mulheres e dos homens. Tem determinados padrões que acabam se perpetuando. Só que assim, o respeito pelo indivíduo é fundamental. O politicamente correto, muita gente reclama, fala que virou tudo mimimi, né? Você não pode falar disso, que é mimimi. Tem uma questão que na nossa cultura brasileira aqui é complicada, porque a gente sempre faz piada de tudo. Quer dizer, tem uma desgraça acontecendo no mundo, você já recebe no celular um memezinho, um gif, alguma piadinha, já tirando sarro daquilo que aconteceu. E é muito criativo, às vezes até engraçado, mas que assim, a gente tem que tomar cuidado. Porque assim, uma coisa é o bom humor, outra coisa é a ofensa que você faz para alguém. Se alguém se sente ofendido, não é mimimi, não é bom humor, não é engraçado. Né? Então, tomar esse cuidado, ter bom humor é muito legal. Só que acho que a gente está aprendendo a fazer um humor melhor, um ótimo humor. Não é nem bom humor, é ótimo humor. Porque a gente começa a respeitar as particularidades e ser menos ofensivo em cima disso.
Eu costumo dizer que humor inteligente é pleonasmo. Se não é inteligente, não é humor. Né? Enfim, é humor que ofende, seja quem for, não pode ser gay, pode ser negro, pode ser... Se é ofensivo, não é humor. Aí o politicamente correto, politicamente correto é chato. Sim, politicamente correto é feito para ser chato, porque ele é chato na medida que ele aponta uma coisa que você está fazendo de errado.
O que nos resta é otimismo. Eu sempre falo isso. Porque assim, sempre vai existir homem, sempre vai existir mulher. Outro dia me perguntaram num congresso se eu acreditava que essas questões de gênero com que eu trabalho diariamente ficariam mais fluídas e deixaria de existir esse padrão masculino e feminino. Eu fui contra, mas falei, não, eu acho que sempre vai existir o masculino, sempre vai existir o feminino, porque a maioria das pessoas são cis. Né? O que vai mudar é a aceitação e a tolerância para essa zona mais cinzenta que existe entre esse masculino e feminino. E eu parar de me importar se um cara usa saia, se usa brinco, se tem cabelo comprido. É de escolha de cada um.
E assim nós chegamos ao final de mais um Humanamente, que hoje falou sobre a homofobia. Eu quero agradecer muitíssimo ao Dr. Alexandre Sadeh, que participou conosco, esclarecendo, com uma visão ampla, inteligente, moderna, bem conectada. Doutor, muito obrigada, foi um prazer.
Eu que agradeço o convite.
Obrigado, Barros, né? Muito obrigada. E a nossa plateia, lembrando que semana que vem tem mais Humanamente, aqui na Band News FM.
Você ouviu Humanamente, na Band News FM.